Seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Olá, amigo de todo o Brasil e demais países de língua portuguesa. Este é o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, desta quinta-feira, 25 de abril. Traremos para você, que está sintonizado conosco, as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja em todo o mundo. Nos estúdios Mariângela Jaguraba e na técnica Gabriele Di Domenico. E este é o trecho da Bíblia que escolhemos para você. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Do Evangelho segundo São Marcos, capítulo 16, versículo 15. E vamos agora aos destaques do nosso programa de hoje. Papa Francisco no encontro com a Ação Católica. Faça crescer a cultura do abraço. Santo Padre aos peregrinos da Hungria. A paz começa no coração de cada um quando decidimos perdoar. Francisco recebe o presidente da Hungria no Vaticano. Papa, uma paz negociada é melhor do que uma guerra sem fim. Dom Gabriel e Kátia na ONU. Dívida dos países em desenvolvimento, um fardo insustentável. Há 150 anos, nascia Guglielmo Marconi, um italiano que ouviu o futuro. Fique conosco, a Rádio Vaticano, Vatican News, está entrando no ar. Amigo ouvinte, seja bem-vindo a mais esta edição, que iniciamos com o encontro do Papa Francisco com a Ação Católica Italiana. Vamos ouvir os detalhes com Silvonei José.
Cerca de 60 mil membros da Ação Católica Italiana se reuniram na Praça São Pedro para o encontro com o Papa Francisco no âmbito da 18ª Assembleia Geral do Organismo Católico, que tem início nesta quinta-feira. Em seu discurso, o Santo Padre recordou o título do encontro nacional escolhido pelos membros da Ação Católica Italiana, De Braços Abertos. Segundo o Papa, o abraço é uma das expressões mais espontâneas da experiência humana. A vida do ser humano se abre com um abraço, o dos pais, primeiro gesto de acolhimento, ao qual se seguem muitos outros, que dão sentido e valor aos dias e aos anos, até o último, o da despedida do caminho terreno. E, sobretudo, está envolvida do grande abraço de Deus, que nos ama por primeiro e nunca deixa de nos manter perto de si, especialmente quando voltamos depois de nos termos perdido, como nos mostra a parábola do Pai Misericordioso. O que seria de nossa vida e como a missão da Igreja poderia ser realizada sem esses abraços? Perguntou o Papa, que a seguir propôs uma reflexão sobre três tipos de abraço. O abraço que falta, o abraço que salva e o abraço que muda a vida. O abraço que falta. O entusiasmo que hoje expressaram de forma tão festiva nem sempre é bem acolhido no nosso mundo. Às vezes encontra fechamentos e outras vezes encontra resistências, de modo que os braços ficam rígidos e as mãos se fecham de forma ameaçadora, não se tornando mais veículos de fraternidade, mas de rejeição, de oposição, muitas vezes até violenta, também sinal de desconfiança em relação aos outros, próximos e distantes, a ponto de levar ao conflito, disse o Papa acrescentando.
Quando o abraço se transforma em um punho, é muito perigoso.
Quando o abraço se transforma em um punho, é muito perigoso. Na origem das guerras, geralmente, há abraços que faltaram ou abraços rejeitados, que são seguidos de preconceitos, mal entendidos e suspeitas, a ponto de ver o outro como inimigo. Tudo isso, infelizmente, está diante de nossos olhos hoje em dia, em muitas partes do mundo. Com sua presença e seu trabalho, no entanto, vocês testemunham a todos que o caminho do abraço é o caminho da vida. O abraço que salva. Do ponto de vista humano, abraçar-se significa expressar valores positivos e fundamentais, como o afeto, a estima, a confiança, o encorajamento, a reconciliação. Mas se torna ainda mais vital quando é vivido na dimensão da fé. No centro da nossa existência está o abraço misericordioso de Deus que salva, o abraço do Pai bom, que se revelou em Cristo Jesus e cujo rosto se reflete em cada seu gesto de perdão, de cura, de libertação, de serviço, e cuja revelação atinge o seu ápice na Eucaristia e na cruz, quando Cristo oferece a sua vida pela salvação do mundo, para o bem de todo aquele que o acolhe com o coração sincero, perdoando até mesmo os seus crucificadores, disse ainda Francisco, convidando a todos a se deixarem abraçar pelo Senhor, como crianças. Pois cada um de nós tem algo de criança no coração que precisa de um abraço. No abraço do Senhor, aprendemos a abraçar os outros. O abraço que muda a vida. Um abraço pode mudar a vida, mostrar novos caminhos, caminhos de esperança, sublinhou Francisco. Há muitos santos em cuja existência o abraço marcou uma virada decisiva, como São Francisco, que deixou tudo para seguir o Senhor depois de ter abraçado um leproso, como ele mesmo recorda no seu testamento, disse ainda o Papa, recordando que o abraço da caridade é o único sinal essencial dos discípulos de Cristo, regra, forma e fim de todos os meios de santificação e apostolado.
Amici, voi sarete tanto più presenza di Cristo quanto più saprete stringere a voi e sorreggere ogni fratello bisognoso con braccia misericordiose e compassionevoli.
Amigos, vocês serão tanto mais presença de Cristo quanto mais souberem abraçar e apoiar cada irmão necessitado com braços misericordiosos e compassivos, como leigos engajados nos acontecimentos do mundo e da história, ricos de uma grande tradição, formados e competentes no que diz respeito às suas responsabilidades, e ao mesmo tempo humildes e fervorosos na via do Espírito. Dessa forma, vocês poderão fazer sinais concretos de mudança segundo o Evangelho em nível social, cultural, político e econômico nos contextos em que trabalham. Francisco incentivou os membros da Ação Católica a promoverem a cultura do abraço, que crescerá na Igreja e na sociedade, renovando as relações familiares e educativas, renovando os processos de reconciliação e de justiça, renovando os esforços de comunhão e de corresponsabilidade, construindo laços para um futuro de paz. Por fim, vendo todos reunidos na Praça São Pedro, o Papa se lembrou do Sínodo em andamento, que chega à sua terceira etapa, a mais desafiadora e importante, a profética. Agora trata-se de traduzir o trabalho das fases anteriores em escolhas que deem impulso e vida nova à missão da Igreja no nosso tempo. Porém, o mais importante desse Sínodo é a sinodalidade. Os temas devem levar adiante essa expressão da Igreja, que é a sinodalidade, disse. Por isso, a necessidade de pessoas moldadas pelo Espírito, de peregrinos da esperança, de homens e mulheres sinodais que saibam dialogar, interagir, buscar juntos, como diz o tema do jubileu, que já se aproxima. Homens e mulheres capazes de traçar e percorrer caminhos novos e desafiadores, concluiu Francisco. Na manhã desta quinta-feira, 25 de abril, o Papa recebeu na Sala Paulo VI, no Vaticano, um grande grupo de peregrinos húngaros. Ao discursar para mais de 1.200 fiéis, Francisco recordou sua viagem apostólica, realizada há um ano à Hungria.
O vosso peregrinaggio avviene un anno dopo il mio viaggio apostolico in Ungheria, che porto nel cuore.
Essa peregrinação acontece um ano após minha viagem apostólica à Hungria, que trago no coração com muita gratidão. É por isso que eu gostaria de lembrá-la hoje, recordando que estive entre vocês como um peregrino, como um irmão e como um amigo. Francisco, ao sublinhar as realidades presentes no cenário global, destacou a paz como o caminho a seguir. Não qualquer paz, mas a paz que Cristo ressuscitado concedeu em sua saudação aos discípulos.
Non dimentichiamo, fratelli e sorelle, che la realizzazione di questo grande dono inizia nel cuore di ognuno di noi, inizia davanti alla porta.
Não nos esqueçamos, irmãos e irmãs, de que a realização desse grande dom começa no coração de cada um de nós. Começa na porta de casa, quando, antes de sair, decido se quero viver aquele dia como um homem ou uma mulher de paz, ou seja, viver em paz com os outros. A paz começa quando decido perdoar, mesmo que seja difícil, e isso enche meu coração de alegria. Ao recordar os exemplos dos santos e beatos húngaros, o Papa enfatizou que eles nos encorajam com suas atitudes, principalmente na atenção às pessoas em dificuldades, os refugiados, os pobres, os marginalizados, e completou.
Vi ringrazio perché avete il cuore aperto verso i profughi.
Agradeço a vocês porque têm um coração aberto para os refugiados ucranianos que deixaram seu país por causa da guerra. E também aprecio seus esforços para integrar aqueles que vivem nas periferias da sociedade. Por fim, o pontífice, ao fazer memória dos encontros vivenciados em sua visita ao país, incentivou os presentes a caminharem no diálogo com as gerações, valorizando suas raízes para estabelecerem uma base sólida ao futuro, fortalecendo-se nos valores que emanam vida, família, unidade, paz.
Caminhamos insieme sulla via del Signore, come uomini e donne pasquali.
Caminhemos juntos no caminho do Senhor como homens e mulheres pascais e o reconheçamos no partir do pão, na mesa eucarística e na mesa dos famintos, em sua palavra e no encontro com os outros. Obrigado por sua fidelidade a Cristo, manifestado no testemunho de fé e no ecumenismo que vocês vivem, em sua caridade acolhedora, mesmo com aqueles que são diferentes, em seu respeito por toda a vida humana, e em seu cuidado responsável com o meio ambiente. Pouco antes da audiência com os peregrinos húngaros, acompanhados pelo primaz da Hungria, cardeal Péter Erdő, e pelo presidente da Conferência Episcopal Húngara, Dom András Veres, o Papa Francisco recebeu o presidente da República da Hungria, Tamás Szulyok, em seu escritório na Sala Paulo VI.
Como disse Silvonei José, o Papa também recebeu no Vaticano o presidente da Hungria. Vamos ouvir os detalhes com Andressa Collet.
20 minutos de conversa com troca de presentes, seguidas pela discussão sobre questões nacionais e internacionais na Secretaria de Estado. A audiência com o presidente da Hungria, Tamás Szulyok, abriu os compromissos desta quinta-feira para o Papa Francisco. Na sequência, o chefe de Estado encontrou o cardeal Pietro Parolin e também o arcebispo Paul Richard Gallagher, secretário para as relações com os estados e organizações internacionais. Foram observadas boas relações bilaterais, relatou um comunicado da sala de imprensa da Santa Sé, e expresso apreço pelo compromisso da Igreja Católica com o desenvolvimento da sociedade húngara. Outros temas de interesse comum incluíram uma referência especial à família, aos jovens e à atenção às comunidades cristãs mais vulneráveis do mundo. A conversa, segundo a nota, foi concluída com um olhar sobre o conflito na Ucrânia, com referência especial às suas consequências humanitárias e aos esforços para promover a paz. No momento da troca de presentes, o presidente Suljok ofereceu ao Papa ovos de Páscoa decorados à mão, obra tradicional de artesãos do país, uma cópia das admonições dedicadas por Santo Estevão da Hungria a seu filho Henrique, uma toalha de altar decorada à mão e uma cópia da Crônica Ilustrada, um volume da história húngara da Idade Média. Francisco retribuiu com uma escultura de bronze intitulada Diálogo entre Gerações e cópias da Mensagem para a Paz deste ano e do livro sobre a Estácio Orbis, de 27 de março de 2020, editado pela Leve, a livraria editora Vaticana. Após a audiência com o presidente da Hungria, o Papa acolheu cerca de 1.200 peregrinos húngaros na Sala Paulo VI, no Vaticano, dedicando o discurso sobre o ato de perdoar. Um grande dom que começa no coração de cada um de nós, disse Francisco, que começa na porta de casa, quando, antes de sair, decido se quero viver aquele dia como um homem ou uma mulher de paz.
Uma paz negociada é melhor do que uma guerra sem fim. Foi o que disse o Papa Francisco, pensando na Ucrânia, em Gaza e nas guerras que estão atingindo o mundo, em uma entrevista concedida à emissora estadunidense CBS na tarde desta quarta-feira, na Casa Santa Marta, no Vaticano. Trechos da entrevista, que durou cerca de uma hora e foi conduzida por Nora O'Donnell, diretora da CBS, foram transmitidos durante a última noite. Uma versão ampliada do diálogo será transmitida no domingo 19 de maio, na véspera do Dia Mundial da Criança, que se realizará em Roma, nos dias 25 e 26 de maio. O Papa convidou todos os países em guerra a cessarem os conflitos. Procurem negociar, busquem a paz, disse, acrescentando, eu rezo muito por um cessar-fogo em Gaza. Lembrando que todas as noites, às 19 horas, ele liga para a única paróquia católica na faixa para saber notícias. A situação, continuou, é muito difícil, até porque as pessoas devem lutar para ter comida. Perguntado sobre as consequências para as crianças da invasão russa na Ucrânia, o Papa Francisco disse, essas crianças não sabem como sorrir. Eu lhes digo algo, mas elas se esqueceram de como sorrir. E quando uma criança se esquece de como sorrir, isso é muito grave. Francisco também falou sobre a mudança climática, que existe. E com relação ao Dia Mundial da Criança, disse que os pequenos sempre trazem uma mensagem. Eles nos dão uma maneira de ter um coração mais jovem. A uma pergunta sobre sua saúde, ele respondeu com um sorriso. Estou bem. Em seguida, ele reiterou que há espaço para todos na igreja. Eu diria que sempre há um lugar. Se em uma paróquia o pároco não parece acolhedor, eu entendo, mas vá e procure em outro lugar. Sempre há um lugar, sempre. Não fuja da igreja. A igreja é muito grande. É mais do que um templo. Você não deve fugir dela.
Uma oportunidade para renovar a cooperação global e o compromisso de agir com coragem, respondendo às necessidades dos países em situações especiais, garantindo a disponibilização e mobilização de financiamento para responder às suas prioridades de desenvolvimento. Este é o objetivo da 4ª Conferência Internacional sobre o Financiamento do Desenvolvimento, que se realizará no próximo ano na Espanha, nas palavras do observador permanente da Santa Sé junto às Nações Unidas, Dom Gabriele Cáccia, durante o debate geral do Fórum sobre o Financiamento do Desenvolvimento no Conselho Econômico Social da ONU, ECOSOC. O sucesso do encontro de 2025, observou Dom Cáccia, será medido pela sua capacidade de oferecer soluções concretas para enfrentar os numerosos desafios dos países em desenvolvimento neste sentido. O mais importante, observou, destacando como a questão é de particular interesse para a Santa Sé, é a necessidade de enfrentar o agravamento da crise da dívida nessas nações. Para muitos países em desenvolvimento, destacou ele, a dívida tornou-se um fardo insustentável que impede o seu desenvolvimento. É preocupante, observou Dom Kátia, que 4 a cada 10 pessoas no mundo vivam em países onde o governo gasta mais no pagamento de juros do que na educação ou na saúde. Tal realidade não é compatível com o desenvolvimento sustentável, ressaltou o prelado, exortando a uma mudança significativa na abordagem da dívida para promover o desenvolvimento humano integral, a inclusão social e a equidade. Por meio do alívio e da reestruturação da dívida, os países em desenvolvimento, foi também lembrado, podem libertar-se de uma dívida insustentável, permitindo-lhes fazer investimentos nos campos da saúde, da educação, do trabalho e da proteção social.
Durante la forte intuizione, direi quasi la visione chiara e sicura che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
Eu tive a forte intuição, diria quase que a visão clara e certa, de que as transmissões radiotelegráficas seriam possíveis através das maiores distâncias. As próprias palavras de Guglielmo Marconi, que nasceu no interior da Itália em 25 de abril de 1874, dão início ao documentário em vídeo produzido em língua italiana pelos meios de comunicação do Vaticano para comemorar os 150 anos de nascimento do inventor da tecnologia sem fio, ganhador do Prêmio Nobel de Física de 1909 e chamado por Pio XI, projetista e responsável pela execução da Rádio Vaticano, o primeiro serviço de radiodifusão global com a missão de levar o anúncio cristão à esperança no mundo, comenta Massimiliano Menichetti, atual responsável da Rádio Vaticano, Vatican News.
Portare l'annuncio cristiano, la speranza nel mondo.
O curta-metragem percorre assim as etapas mais importantes da vida de Marconi, desde os primeiros experimentos em solo italiano, passando pela consagração internacional e a inauguração da iluminação do Cristo Redentor no Rio, direto da sua casa na Via Condotti, em Roma. Um dos feitos memoráveis do cientista ao lançar da Itália o sinal de rádio que iluminou a imagem no Brasil em 12 de outubro de 1931. E foi nessa casa da família que Guglielmo Marconi morreu em 20 de julho de 1937. Época em que a pequena Eletra tinha 7 anos de idade. Ela era filha do inventor do rádio e da condessa Maria Cristina Bedzi Scali, com quem Marconi se casou no segundo casamento, em 1927. Eletra relembra à mídia do Vaticano sua vida ao lado do pai desde os experimentos no iate, que leva seu nome, até os encontros com Pio XI. Ele costumava dizer: "Minhas invenções são para salvar a humanidade e não para destruí-la."
Le mie invenzioni sono per salvare l'umanità e non per distruggerla. Guglielmo Marconi era una personalità molto, molto complessa.
Guglielmo Marconi, recorda ela, era uma personalidade muito complexa. Acima de tudo, ele era muito inteligente, tinha uma inspiração. Ele era atraído pela eletricidade. Nas ondas elétricas, ele teve visões do futuro. Sabia que elas poderiam ser usadas e desenvolvidas. Seu pai havia lhe dado um barco à vela quando morava em Livorno com a mãe e o irmão. Via esses navios, esses veleiros que se afastavam sem poder pedir ajuda. Quando havia tempestades e naufrágios, eles não podiam pedir ajuda. Os marinheiros não tinham notícias de suas famílias por meses em viagens muito longas. Então, meu pai teve a ideia de usar essas ondas para poder salvar a vida dessas pessoas e se comunicar no espaço por longas distâncias sem fios. Antes, só havia fios. E todo o seu trabalho era em física, matemática, química. Ele também era uma pessoa muito leal. Ele havia sido educado na retidão e na sinceridade desde a infância e durante toda a sua vida seguiu essa linha.
Ho l'altissimo onore di annunciare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio dello Stato della Città del Vaticano.
Io Arcano Dei Consiglio succedimus in loco Principis Apostolorum.
Entre as emissoras que Marconi fundou, incluindo a BBC em Londres e a precursora da RAI em Roma, estava a Rádio Vaticano.
A Rádio Vaticana te teneva muitíssimo.
A Rádio Vaticano, conta Eletra, ele se preocupava muito com ela. Foi o período mais longo em que ele esteve em Roma, com minha mãe e comigo, quando eu era pequena, só para construir a rádio ele mesmo. Ele acompanhava o trabalho todos os dias. Pio XI pediu a ele que construísse essa rádio, porque assim a voz do Papa seria transmitida para o mundo inteiro. E ele aceitou com grande entusiasmo e se tornou um grande amigo, mas já era de Pio XI, que também era apaixonado por física e queria estar por dentro e perto do Papa, mesmo quando estava construindo. Há muitas fotografias. Há também a Via Guglielmo Marconi no Vaticano, onde ele costumava caminhar. Ele ficou muito feliz com a inauguração, quando o Papa, pela primeira vez, pôde dar a bênção Urbi et Orbi para o mundo inteiro. Amigo ouvinte, chegamos ao final desta edição em língua portuguesa do noticiário da Rádio Vaticano. Obrigada pela sua audiência e nós contamos novamente com você amanhã neste mesmo horário.